Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Quantos estão ainda com seus corações voltados para Deus, diga amém. É bom estarmos na presença de Deus, é bom estarmos diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, amém? Há um texto de um profeta que diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Dá a ele honra devida, a glória devida ao seu nome. Estamos aqui não por outro motivo, a não ser porque Deus é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, amém? Queria compartilhar com os irmãos de uma palavra que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, tida como carta pastoral, uma carta de Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem homem de Deus que pastoreava uma igreja. Como todo ser humano, tinha seus questionamentos, tinha seus momentos de reflexão, mas ele tinha a Paulo como o seu mestre, o seu pastor também, que o orientava. Segunda Timóteo, capítulo 3. Verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Versículo 10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, longanimidade, amor, paciência. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos que o teu Espírito continue a operar, a ministrar os nossos corações, ó Pai. Fala a cada um de nós nesse momento, que a tua palavra, ela entre como uma espada de dois gumes, ela penetre no mais interior do nosso espírito, da nossa alma, e ela venha trazer mudança, transformação, que ela venha nos encher, ó Pai. É o que nós estamos te pedindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Paulo, naquele momento, escrevendo ao querido filho dele na fé, Timóteo, ele descrevia que estava vivendo tempos difíceis. E o que seriam esses tempos difíceis? Seriam tempos de tribulação, eram tempos penosos, dias penosos de extremo perigo. E eu fico pensando nessa ideia de últimos dias. Na verdade, os últimos dias, os dias escatológicos, os dias bíblicos, dos últimos dias, do tempo do fim, ele começa lá na ressurreição de Jesus. Jesus, quando ressuscita, lá em Atos 2, o próprio Pedro diz: olha, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou, nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Talvez o seu avô, que um dia ouviu de Jesus, possa falar: ah, não, esses últimos dias é muito longo, faz tempo que eu escuto isso, faz tempo que o meu avô, o meu tataravô, o meu pastor, o pastor do meu pastor falava sobre isso. Aliás, hoje falamos pouco sobre isso, os últimos dias. Mas Paulo diz que eram dias perigosos, eram dias penosos, eram dias de tribulação, eram tempos difíceis. Paulo escreve, orienta o seu filho na fé, Timóteo, a ficar preparado para esses dias. E aí ele diz assim, que naqueles dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu fico imaginando, por exemplo, É Paulo escrevendo para Timóteo, que era pastor, e dizendo para o pastor: pastor, você vai ter tempos trabalhosos. A pergunta que eu falo é: será que nós, pastores, estamos com nesse momento, esse tempo trabalhoso, o lidar uns com os outros? Como é que está você, querido? São tempos trabalhosos? Está difícil conviver? Está difícil permanecer? Aliás, essa palavra permanecer é uma coisa interessante, porque eu tenho que permanecer em Cristo. E permanecer em Cristo está enxertado nele, na videira. E quando eu permaneço em Cristo, quando eu estou enxertado na videira, automaticamente eu vou dar os frutos que a videira quer que eu dê. Amém? E estar enxertado na videira é estar se alimentando da árvore, se alimentando do Cristo. Queridos, tempos trabalhosos, tempos trabalhosos. E ele explica por que isso, porque ele começa a olhar a humanidade, ele começa a olhar as pessoas e diz assim: olha, haverá homens amantes de si mesmos. Ele começa a caracterizar, a descrever as pessoas. E me parece que Paulo aqui, ele teve uma visão não só da sua época, mas de todo um período, ou de todo esse período que ele destaca como tempos do fim. Pessoas amantes de si mesmo. Aliás, nós somos tão amantes de nós mesmos que às vezes somos incapazes de olhar para o próximo e sentirmos compaixão por ele. Não é? O Jesus, ele era, quando ele andava na multidão lá em Israel, ele olhava para as pessoas e vinha sobre eles um sentimento de grande compaixão. Somos amantes de nós mesmos, meus queridos, porque estamos correndo muito. Eu tenho orado a Deus para que eu possa pisar o pé no freio. Eu tenho que correr menos para mim e correr mais para Ele. Eu preciso pensar menos em mim e pensar mais nele. E quando eu penso nele, eu tenho que pensar também no outro, no próximo. Paulo começa a descrever aquela geração a qual ele fazia parte. E ele começa a ficar preocupado com o pastor de Éfeso. Ele começa a ficar preocupado com Timóteo. Você tem, talvez nos dias de hoje, uma batata quente. Você lida com pessoas, queridos? Você, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, você tem lidado com pessoas? Está virando uma batata quente lidar com pessoas. Porque as pessoas, elas estão meio estranhas, elas não estão se comportando como pessoas que um dia foram criadas para ser a imagem e semelhança de Deus. E isso é um problema. Paulo, escrevendo para aquele irmão, ele descreve essa situação, mas também ele diz assim: ó, tu porém, ou seja, há uma luz nesse fim de túnel, há uma esperança, há um espaço. Existem pessoas que não precisam seguir este percurso, este caminho, e essas pessoas, Paulo chama isso de igreja. O próprio Jesus, falando aos discípulos, ele disse assim: olha, Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas eu sou uma pedra maior, e sobre mim eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vi um amém. Estou falando de você, querido. Estou falando que, mesmo Paulo descrevendo esse quadro meio feio da humanidade, pessoas sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, mas a Bíblia diz e garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer, queridos, que nós estamos vivendo, sim, os últimos dias, o tempo do fim, dias tenebrosos, dias penosos, de extremo perigo, mas nós não precisamos ser como o mundo. Mesmo porque nós falamos que nós estamos enxertados na videira. O que caracteriza esses últimos dias, queridos? Se nós formos olhar para Timóteo 2, versículo 3, diz que Paulo relata que a conduta humana nos últimos dias será desse jeito. Em 1 João, capítulo 1, 15, 18, o apóstolo João fala que nos últimos dias, e aí ele usa uma outra palavra, diz: na última hora haverá a presença do anticristo, um sistema que se opõe contra Deus. um sistema que se levanta contra Deus. Mas eu quero lembrar, não fique aterrorizado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse sistema que João, o apóstolo, fala da última hora, a presença do anticristo, esse sistema se levanta para descaracterizar o ser humano, para colocar em nós valores e hábitos que não são os valores de Deus. E cá para nós, sabe, queridos, nós hoje vivemos uma onda de, um avalanche de informação que entra em nossas mentes, nos nossos corações, e se nós não tomarmos cuidado, estaremos muito contaminados com o que está aí. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, ele fala e discorre que os dias os quais são dias os quais Deus cumprirá a sua promessa. Olha que bênção. Vamos lá? Abra aí sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo, lá no finalzinho da sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias, seus próprios desejos. Mas lá no versículo 9 ele diz assim, ó, o Senhor não tardará a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Não tardará, falou o apóstolo Pedro. Há uma promessa de Jesus. O grande sentido de estarmos vivendo o tempo do fim, dias tenebrosos, dias terríveis, é, querida, porque Jesus está voltando. O rei está voltando. E ele está voltando com todo o seu poder, com toda a sua glória. Ele está voltando para definir as coisas. E obviamente que as trevas, não entendendo ou discernindo tudo do fim, mas entendendo que está vivendo o tempo do fim, ele também se levanta. Certa vez havia um profeta lá em Jerusalém, lá em Israel, chamado Eliseu. Eliseu era aquele profeta, aquele homem de Deus que recebia grandes revelações de Deus. Israel estava sendo atacada pelos assírios, e de repente o rei da Síria fazia um plano para destruir Israel. Aí Deus revelava o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu dizia para o rei, não vá por aí, tem uma cilada. Isso aconteceu várias vezes, até que um dia, o rei da Síria falou, há entre nós aqui algum traidor, porque todos os nossos planos Israel descobre. Aí alguém falou, não, rei, não é que existe um traidor entre nós, é que lá em Israel tem um homem de Deus. E todas as vezes que fazemos um plano para destruir ou para atacar Israel, a este homem de Deus, Deus revela o plano. Sabe, querido, nos tempos do fim, é importante termos homens e mulheres de Deus, os quais Deus conversa na intimidade, diz para ele, meu filho, é assim que eu quero fazer. Aí um dia aquele rei aborrecido com esse tal de profeta Eliseu, é engraçado que Israel estava em guerra e todo mundo estava dentro das cidades, e Eliseu estava fora da cidade, fora da proteção do exército de Israel, estava numa casa como se fosse casa de veraneio, fora dos limites de Jerusalém, de Israel. Um certo dia, estava Eliseu e seu servo Geazi, quando Geazi sai da casa, vê um grande exército da Síria cercando a casa. E ele entra, Eliseu, estamos perdidos, o exército da Síria nos cercou. O profeta, um homem de Deus, tranquilamente, olha e diz, Geazi, olhem, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. No tempo do fim, querido, nós precisamos ter essa visão de Deus que, apesar do quadro ser difícil, as coisas são tenebrosas, penosas, há tribulação, mas maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Então, o conselho que eu digo é, fique perto de Deus. Se você está um pouquinho longe de Deus, se agarre nele. Porque o lugar mais seguro é onde está Jesus. Você pode estar num barco, num grande mar, um grande vento, numa grande tempestade, mas se Jesus estiver lá, o vento e a tempestade vão ser acalmados, porque Jesus está lá. Esse é o segredo de vivermos no tempo do fim. E quando aquele homem de Deus, chamado Eliseu, ministra sobre a vida de Jesus, se tranquilize. O exército dele é grande, mas maior é o que está conosco. Deus é maior. Nos tempos do fim precisamos ter esse discernimento. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, 24, diz que nos últimos dias haverão falsos profetas, haverão grandes sinais, prodígios, dias de muito engano. A ideia do profeta, a ideia dos sinais e prodígios vindo das trevas é para enganar. Porque nós gostamos de sinais. E os sinais têm sua importância. Mas muito mais que isso, é importante estarmos ligados em Deus. Então, queridos, viver no tempo do fim é viver num tempo em que as coisas são difíceis, são. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos seus irmãos. Então, o que caracteriza esses dias são esses momentos, momentos da conduta humana terrível, a presença do anticristo, um sistema que se levanta contra Deus. Todos os dias nós ouvimos e observamos ataques contra a igreja. Somos tidos como quase uma aberração na sociedade. Estão surgindo leis, estão surgindo movimentos que depõem contra a igreja. Mas você, querido, tem que ficar firme. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ou seja, mesmo você sendo cercado na sua faculdade, no seu trabalho, na rua, na sua vizinhança ou até na sua casa, sob ideias contrárias, o conselho de Paulo é, viva a minha doutrina. Doutrina aqui quer dizer palavra de Deus. Veja o seu modo de viver. Nós precisamos pensar no nosso modo de viver. Veja a sua intenção. Estou lendo aqui, 2 Timóteo 3, versículo 10. Cuide da sua fé, Timóteo. Porque é muito comum, em momentos como esse, dos últimos dias, a nossa fé diminuir. Mas Paulo diz para Timóteo, cuide da sua fé, da sua longanimidade. Ele fala aqui em longanimidade porque precisamos ter esperança na volta de Jesus, na promessa. Cuide do teu amor. Cuide da tua paciência. Aí, lá no versículo 17, ele fala uma coisa interessante. Por que eu preciso fazer isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E quando é que isso acontece? Versículo 16. Porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, Deus deixou um legado para nós. Existem informações, existem as informações dos vários tipos de situações. Você hoje pega um WhatsApp e você vai receber mensagens de tudo quanto é tipo. Você não consegue mais até filtrar o que está recebendo. Eu aconselho você a filtrar. Eu já vi frase de Lula que não era de Lula. Já vi frase de pastor que não era de pastor. Já vi ideias de A que não é de B. Ouvi alguém querer proferir uma palavra e usa fulano de tal. Olha o que diz fulano de tal. Quando você olha, não é nada daquilo. Ou seja, nós estamos em um momento de filtrar as informações. Mas agora, o que você não pode é perder o que está aqui. Toda a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual era o remédio de Paulo para aquele momento dos últimos dias? Ele fala assim, no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ou seja, a sã doutrina, diga comigo, a sã doutrina, como arma para os dias tenebrosos. Olha para cima e diga, meu irmão, use a palavra como sua arma para os dias tenebrosos. Menos, consulte menos as redes sociais, consulte menos as mensagens do WhatsApp, consulte menos aquelas palavras prontas. Vá para a fonte. Quem aqui está se formando em graduação sabe que existe lá um bendito TCC, não é verdade? Um trabalho acadêmico, ele só tem valor quando você... O maior valor dele é quando você vai na fonte. Você tem uma boa referência bibliográfica. E não adianta você ir lá no Google fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não adianta você pegar um artigozinho lá. Você tem que ir aonde? No Google Acadêmico, você tem que ir nos sites de buscas credenciados, não é verdade? Porque aquilo vai dar credibilidade ao seu trabalho. O que é que vai dar credibilidade à minha e à sua vida cristã? A palavra. Façamos como os crentes berianos lá de Atos, que as pessoas ensinavam, pregavam e eles iam na fonte. Meu irmão, nós temos um privilégio muito grande no Brasil. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 versões de Bíblia. Ou seja, não tem como nós não olhar. Você tem a oportunidade de todos os dias ir na fonte e dizer: Deus, o que tu queres falar comigo? E depois daquilo que o que Deus falou com você, você pergunta: e o que é que eu vou fazer a partir de agora, Deus? Porque o bom da questão não é ler a palavra, mas ser transformado pela palavra. Sim, Deus está falando comigo. Mas o que é que eu vou fazer a partir disso? Eu tenho certeza que você, domingo passado, foi tocado pela palavra do pastor. Mas o que você fez após ouvir a palavra? O que foi que eu fiz? Esse é o desafio nosso, querido. Nós precisamos buscar a palavra, deixar que ela entre em nossos corações e nos esforçarmos para vivê-la, para que ela nos modifique, para que ela nos transforme. A sã doutrina, a palavra de Deus, é a grande arma que nós temos para os nossos dias. E aí Paulo diz lá no versículo 10, as orientações: olha, você precisa seguir a doutrina dos apóstolos. Naquela época Deus levantou 12 apóstolos, 12 homens de Deus, homens que recebiam o entendimento de Deus para o ensino do seu povo. Você precisa, Timóteo, imitar pessoas as quais vale a pena imitar. O modo de viver exemplar dessa pessoa, você tem isso na sua vida? Hoje nós temos referências para tudo, mas qual é a boa referência que você tem? Paulo pede para que Timóteo busque essas pessoas. Aliás, uma certa vez, o próprio Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não quero que você me responda, querido, mas será que alguém pode ser referência, você pode ser referência para alguém? Ou você tem buscado alguém como referência na sua vida, como isso é importante? Estava lá Timóteo na sua tribulação. Algumas vezes, queridos, pastores têm vida solitária. Não dá nem para conversar com muitas coisas que acontecem no ministério. Paulo cuidava de Timóteo. Paulo era o pastor de Timóteo. Paulo era a pessoa que orientava Timóteo. Timóteo, e de vez em quando, Paulo dizia: calma, meu filho. Meu filho Timóteo, o bom da igreja, meus irmãos, é quando nós temos alguém para cuidar e quando nós somos cuidados. Nesses dias tenebrosos precisamos cuidar uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros, precisamos exortar uns aos outros, precisamos amar uns aos outros. Escolha alguém para orar, escolha alguém para cuidar. Escolha alguém para compartilhar da palavra. Escolha alguém para dividir tempo com Deus. E aí, Timóteo, ele recebe de Paulo a seguinte orientação sobre a sã doutrina. A sã doutrina, nela você vai ter intenções pautadas nos valores cristãos. O bom de irmos para a fonte, o bom de irmos para a Bíblia, é o que sai dela são valores cristãos. Essa é a fonte. E ele fala: você precisa ter fé, Timóteo, você precisa amar, você precisa ter paciência. Mas só, queridos, que eu fico imaginando esse texto, quando eu estava meditando um pouquinho sobre Timóteo, sobre os últimos dias, existe lá algumas observações que Paulo fala lá em Gálatas: se nós não perseverarmos ou não preservarmos a sã doutrina, teremos dificuldade em discernir o que é obra do Espírito ou obra da carne. Essa característica aqui, os últimos dias de Timóteo 3, 1, 2 e 4, Paulo estava falando de pessoas que estavam convivendo na igreja. Sabe, queridos, o grande desafio da igreja, isso aqui, ó, é um grande hospital. Nós chegamos aqui com as nossas dificuldades, nós chegamos aqui com os nossos dilemas, Chegamos aqui com as nossas dúvidas, chegamos aqui com os nossos medos, mas à medida que nós nos envolvemos com Cristo, Cristo vai nos abençoando, Cristo vai nos transformando, Cristo vai nos curando, Ele vai fazendo você crescer. Isso é igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela tem uma base. A base dela é Cristo. Mas quando eu penso sobre os últimos dias, a necessidade de guardarmos a sã doutrina, também penso em uma outra coisa. E essa terceira coisa que eu queria falar, e aí eu concluo, é que o mover do Espírito Santo, ele é fundamental para esses dias tenebrosos. Você entendeu o que eu falei? O mover do Espírito é fundamental para vivermos nesses dias tenebrosos. A igreja de Cristo, ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Precisamos transbordar desse Espírito. Olha o que diz o profeta Joel lá no livro dele, Joel capítulo 2 e versículo 28. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, os últimos dias, derramarei do meu Espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra. Ou seja, nós precisamos estar cheios do Espírito. Precisamos estar envolvidos na dimensão do Espírito de Deus para que Ele opere, para que Ele transforme. Nós não podemos sermos... há 30 anos atrás se dizia um crente frio. Você sabe o que é um crente frio, querido? Hã? Um crente frio é um crente morto. Ou quase morto. Os irmãos conhecem um cadáver, né? A única vez que eu peguei num cadáver foi quando meu avô faleceu. Eu me lembro isso, foi em 1986, nós recebemos uma ligação lá, morava na Bahia, e ligaram lá para casa, disseram, vocês querem ver o seu, ligando para meu pai, seu pai vivo, vem aqui para Maceió, nós chegamos. Eu cheguei mais ou menos 5:30 para 6 horas da tarde, naquele dia, e quando meu avô olhou para nós, por alguns momentos ele veio a falecer. E eu fui, ele tinha feito um pedido, ele queria ser enterrado com o terno dele. E eu fui colocar aquele terno nele. E à medida que o corpo esfriava, como aquele corpo ficou duro, aqueles braços. Inexperiente, eu fiquei com uma dificuldade imensa de colocar aquele terno para o meu avô. Por quê? Porque ele estava morto. Ele estava esfriando. E o corpo estava endurecendo. E ao endurecer, ele perdeu o movimento. Minha tia era enfermeira. Ela, meu filho, faça assim, ó. Ela teve mais habilidade do que eu de como revestir o terno do meu avô. O que eu quero dizer com isso, querido, é que se nós não tivermos o Espírito de Deus enquanto cristãos, não deixarmos que Ele trabalhe em nós, que Ele inunde o nosso ser, seremos como pessoas paralisadas, frias, sem movimento, sem ação. E não foi esse o plano de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Não é esse o plano de Deus para mim. Não é esse o plano de Deus para você. Precisamos ser cristãos cheios do Espírito. E aí nós teremos movimento, teremos ação, faremos aquilo que Cristo quer que nós façamos. Os últimos dias não se caracterizam, meus queridos, só por pontos negativos. Nos últimos dias nós não falamos só sobre anticristo, nós não falamos só sobre guerras, tempestades, sinais e prodígios. Não! Nos últimos dias podemos falar também do mover do Espírito sobre a sua igreja. Ao invés de nós ficarmos só mentalizando, eu preciso entender que nos últimos dias Deus quer derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Deus tem um plano para a sua igreja, para esses dias tenebrosos. Deus sabia que eram tempos terríveis, que eram tempos difíceis. Ele disse, olha, Jesus, quando olhou para os discípulos tinham a missão de prosseguir com a mensagem de Cristo. Falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Portanto, para esses últimos dias, há uma promessa de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E que promessa é essa, queridos? Derramarei do meu Espírito sobre você. Sobre você, minha igreja. Porque Deus quer que nesses dias tenhamos pessoas que falem a palavra de Deus com autoridade. Precisamos de pessoas que tenham sonhos, visões de Deus. Precisamos que os dons do Espírito sejam derramados sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu lembro de um missionário que estava trabalhando na África. E ele visitou uma aldeia e naquela aldeia tinha lá dois bruxos. Aqueles bruxos voavam, andavam, faziam coisas terríveis. E estava lá aquele missionário para pregar o Evangelho de Cristo, ele chegando lá residente. E aí apareceu um senhor com um filho morto. Disse: olha, você tem falado de Jesus, tem falado isso, falado aquilo, meu filho está morto, eu quero que você dê conta disso. Porque da onde eu vim, o bruxo que faz lá, ele faz muitos sinais. Eu quero, se você disse que o seu Deus é melhor ou maior que o dele, eu quero ver a prova agora. Jesus, que situação. Meus irmãos, o mundo está vendo sinais, fazendo sinais lá fora. Nós estamos observando que as coisas lá fora estão sendo interessantes, estão nos atraindo. E quais são os sinais que nós cristãos estamos fazendo? Aquele missionário prontamente falou: Jesus, essa obra é tua. Impôs as mãos sobre aquela criança e aquela criança ressuscitou. Aí o pai daquele falou: agora é o seguinte, já vi que o seu Deus é maior que o da minha tribo. A partir de hoje não sou eu, mas toda a minha família vai servir a esse Jesus. Precisamos ter convicção nisso, meus queridos. A palavra de Deus diz que não basta só palavras, é verdade? Ser tocado, ser mudado, ser transformado, essa deve ser a nossa oração todos os dias para Deus. Deus, eu quero ser tocado por ti, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Prodígios da parte de Deus virá sobre a tua vida. O profeta Joel diz: olha, haverá salvação. Salvação. 1 Coríntios 12, 1, 11, narra, na sua grande sabedoria, Deus derrama sobre a sua igreja unção. E nós, antigamente, ouvia muito essa palavra unção, hoje eu escuto pouco. Isso é da época do pastor André, não é? Unção, capacidade do corpo para o exercício da igreja. Deus derrama um dom, uma capacidade para que ele não seja aquele corpo duro, rígido, quase morto, mas que ele seja um corpo vivo, ou seja, uma igreja que tem dons. Há uma manifestação dentro do verdadeiro corpo de Cristo, sua igreja, meu irmão, onde Deus, pelo seu Espírito, concede a cada um, visando um fim proveitoso. Está lá em Coríntios, capítulo 12. Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como podemos definir a palavra unção? Como sendo a manifestação de Deus, pelo seu Espírito, usando a diversidade dos seus dons. É como se nós estivéssemos dentro de um estádio de futebol. Existem mais ou menos 60 mil pessoas naquelas arquibancadas, e só 22 pessoas jogando. Se você for olhar a proporcionalidade de 22 pessoas no campo e 60 mil espectadores, qual o melhor lugar para estar? A igreja, ela não pode se comportar como alguém que está na arquibancada vendo a coisa acontecer. Ela precisa fazer a coisa acontecer. É como se estivéssemos num teatro vendo um artista expressando a mais alta e fina arte dele. E nós aqui só olhando. O máximo que fazemos é bater palmas. Deus diz para você nessa noite, querido, você precisa, eu preciso, nós precisamos sair da arquibancada e irmos para o centro da vontade de Deus, porque Deus tem dons para nos dar, Deus tem nos dado uma missão, Deus tem nos dado algo a fazer. Não dá para ficar na arquibancada assistindo a coisa acontecer, porque estamos nos últimos dias e pessoas estão precisando de Jesus, pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas precisam ser usadas, preciso que você seja usado, meu irmão. Portanto, o verdadeiro corpo de Cristo, ele precisa experimentar, ele está experimentando, ele vai experimentar e se mover, porque ele é necessário para os últimos dias. Deus tem derramado o seu Espírito sobre a sua igreja. E o que é que impede disso acontecer? Ou nós esperaremos que a cada ano, no retiro de carnaval, nós tenhamos o mover pentecostal. Hã? Vamos pensar que haja que Deus derrame um mover sobre, meu irmão, sinceramente eu acho, se Deus derramar o seu Espírito sobre nós no acampamento, nós sairíamos de lá e iríamos evangelizar as pessoas que estão se perdendo no carnaval. Vocês acreditam nisso? Se Deus nos tocar de forma muito veemente, nós não nos contentaremos. Foi o que aconteceu com Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos no templo e quando eles foram cheios do Espírito, eles começaram a receber de Deus palavra, dom, coragem. Eles foram para a rua, eles foram para a praça e começaram a pregar. E ao pregar o Evangelho, esses homens estão loucos. Aí Pedro pega aquele microfone e diz: olha, nós não estamos loucos, o que está acontecendo aqui é que disse o profeta Joel, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro começa a pregar o Evangelho, uma palavra cristocêntrica, uma palavra bíblica, uma palavra de poder, e as pessoas se convertiam. Só para os irmãos terem uma ideia, 5.000. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito, meu irmão. Uma igreja cheia do Espírito não fica presa em quatro paredes. É como se me ajudem aqui os militares, é como se os soldados estivessem aquartelados, assim que fala, né? Não é bom, essa ideia é estranha, não é? O soldado não quer estar lá dentro, ele quer estar... Amém? Precisamos sair do aquartelamento aqui, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos pregar o Evangelho, precisamos impor as mãos sobre os enfermos, precisamos abalar a cidade. Dentro do mover de Deus, o apóstolo Paulo faz uma advertência. Ele diz assim: olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar, porque o que profetiza traz uma palavra de Deus para as pessoas. Não estou falando aqui daquele negocinho do Senhor, meu irmão, vai lá, Deus está lhe dando um carro, não estou falando nisso. Estou falando daquele profeta de Deus que traz a palavra de Deus para a edificação das pessoas, para a exortação das pessoas, para a consolação das pessoas. Eu lembro de um homem de Deus chamado João Batista. João Batista era aquele profeta de Deus de grande estirpe. Estava lá João Batista e ele olha para Herodes, olha para a mulher de Herodes, como profeta de Deus, diz: Herodes, você está errado. É assim, assim, assado. É bem verdade, queridos, que João Batista perdeu a cabeça. Mas não perdeu a alma. Não perdeu o seu espírito. Não perdeu a relevância da sua vida. Existem muitos homens e mulheres de Deus que estão doando suas vidas por aí. Nós vivemos num país maravilhoso, democrático, aberto. Ninguém aqui é preso por pregar o Evangelho. E cá para nós, algumas pessoas dão a sua vida, estão mortos, e a sua morte fala muito mais do que a sua vida. A mensagem que ecoa a sua morte é muito mais relevante do que a sua própria vida. Porque ele sabe que um dia encontrarão com Cristo, ressuscitarão, terão um novo corpo, viverão eternamente com Deus. E Paulo, ele dizia que esse era o valor do cristão. Imagine, queridos, vivemos uma época em que somos edificados pela palavra de Deus, somos consolados por uma palavra vinda de Deus pelo seu Espírito, somos exortados, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo, uma palavra de advertência, porque nos últimos dias, Deus derrama do seu Espírito sobre pessoas, e essas pessoas começam a profetizar, a propagar a palavra de Deus, a edificar as pessoas, a consolar as pessoas, a exortar as pessoas. E o bom disso, sabe qual é, meus queridos? É que Paulo diz assim, olha, todos vocês podem profetizar. Busquem profetizar no Espírito. Paulo advertia que Timóteo deveria despertar o dom que havia nele. Paulo, Timóteo, desperta o dom que há em você. Olha para seu irmão e diga, meu irmão, qual é o dom que precisa ser despertado aí, hein? Qual é o dom? Tem algum dom aí parado? Tem alguma coisa aí dormindo? Ou Deus está pulsando dentro de você para você fazer algo? Eu queria que o ministério do louvor já viesse para cá para nós ministrarmos. O Espírito de Deus já está ministrando no teu coração. Eu preciso fazer algo. Deus não me chamou para estar parado. Eu preciso ser esse agente mobilizador do mover de Deus. O que está palpitando no teu coração, querido? Hoje são 10 de dezembro de 1900... 2000... 1900, ah? Meu Jesus. 10 de dezembro de 2017. Eu pensei na minha época lá de... Já pensou? O que fizemos em 2017? Eu me lembro que um dia estávamos aqui na Gênesis, comemorando, era 31 de dezembro. O que fizemos, querido? O tempo está voando. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus, pensando nisso, ele fala lá de uma palavra, de uma parábola, ele diz que dos talentos. Aqueles homens que receberam dons e multiplicaram, Deus falou, meu, você é bendito na casa de meu pai. Amém, queridos? Amém. Nos últimos dias, tem coisas tristes para se falar deles, mas também tem algo bom. A boa notícia é que nos últimos dias, nós somos servos e servas de Deus, que podemos buscar o Espírito de Deus, podemos proclamar com autoridade, há dons para serem distribuídos, há uma promessa a ser seguida, há um espírito desejoso para trabalhar na vida da Igreja Batista Gênesis, na minha vida e na sua vida. Porque Deus não quer que nós passemos mais um ano sem produzir nada para Ele. Amém? Pessoas precisam de nós. O mundo precisa de proclamação do Evangelho. O mundo precisa de você. O mundo precisa da igreja. E essa igreja somos nós, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.